satisfeito com as dicas informáticas do Plug 700? Então fica aí, porque o programa ainda não acabou. Isso mesmo, daqui a pouco, a segunda parte do Plug 700 na sua rádio 2 Vox.
Agora na Eldorado, Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Se você algum dia, passeando por uma praia, ficou maravilhado com um artista de areia e sua fabulosa escultura, então prepare-se para ver muito mais. Visite o site Tim Fantastic. Ele contém centenas de fotografias de esculturas feitas na areia e também na neve, que nos fazem duvidar da capacidade de um homem ser capaz de esculpi-las. As galerias de fotos estão classificadas pelo porte das esculturas, chegando a obras construídas com mais de 200 toneladas de areia. Confira essas maravilhas entrando em www.intermatica.org, procurando ali o Infodrop de número 744. Tarcísio de Carvalho para o Infodrops da Rede Eldorado.
Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
O ouvinte Leonel nos fez uma pergunta aqui no programa Plug 700, referente a um software onde ele poderia encontrar um software para gerenciar gravação de CDs e DVDs também, que fosse gratuito, pelo qual ele não precisasse pagar nada. Pois bem, numa pesquisa eu descobri o CD Burner XP. Trata-se de um software gratuito que permite fazer exatamente aquilo que o Leonel e tantos outros ouvintes, a gente sabe, pretendem, que é gravar CDs sem depender de um software como famosos Neros que tem por aí, mas que são softwares pagos e não gratuitos como esse. Há vários lugares na internet onde você pode baixar o CD Burner XP. Um desses links que permite você fazer o download desse Burner XP está no www.intermatica.org. Lá você clica em Infodrops e a seguir procure o Infodrop número 333. Lá você vai encontrar o link direto, um dos links pelo menos, para poder baixar o CD Burner XP. Tarcísio de Carvalho para o Infodrops da Rádio Eldorado.
Você ouviu Infodrops. Apoio Sempre Toshiba. Fingir que é japonês é fácil. Difícil é ter a tecnologia dos computadores da Sempre Toshiba Info.
De volta com Plug Eldorado.
Estamos de volta agora com o segundo bloco do programa de hoje, o de número 211. O programa Plug Eldorado. E só queria lembrar que o nosso endereço de e-mail, para você que tem a sua dúvida, ou tem a dica para ser dada aí para o programa, uma dica de informática ou de um site interessante, é info@redeeldorado.com.br. Não se esqueça de que quando você enviar um e-mail para esse endereço, de no campo assunto escrever o nome do programa, Plug Eldorado, justamente para que você não seja confundido com um spammer, né? Mas vamos lá, vamos continuar as dúvidas e as dicas dadas aí por vocês, ouvintes.
A ID diz. Digitei um texto em português e preciso verter para o espanhol. Como devo fazer? Bom, olha, ID, a minha opinião é a seguinte, se você usar um desses tradutores automáticos que existem na internet, 80% do texto você vai traduzir, os outros 20% vão gerar boas gargalhadas.
Exatamente.
Porque realmente não é... Esses tradutores automáticos, eles não conseguem contextualizar muito bem. Né?
Olha, Aide, eu diria assim, se você precisa fazer essa tradução por algum motivo informal, ou seja, você está se correspondendo com alguém na Espanha, quer escrever alguma coisa, é um amigo... Mas você quer que esse alguém entenda o que você escreveu, sei lá, enfim. Mas o cara vai perdoar os eventuais erros, até hilários, muitas vezes, né? No ponto de vista dele, né? Que conhece a língua espanhola. Ele vai achar até graça. Como a gente acha, por exemplo, graça de uma criança falando errado.
Sim.
Né? Então, se for um caso desse tipo, onde os erros seriam, vamos dizer, entre aspas, perdoáveis, tudo bem. Um tradutor automático, ele pode ser um bom quebra-galho. Agora, se você precisa verter esse texto para o espanhol, por motivos profissionais, né? E aí, até por isso, o texto tem que estar completamente isento de erros, eu diria que talvez seja o caso de você entrar em contato com alguém que tenha uma boa intimidade com a língua espanhola, justamente para poder, se não verter, mas pelo menos depois para dar uma boa revisada no texto já em espanhol.
Ah, sim, com certeza. Tarcísio.
Tradutor automático, só por via das dúvidas, onde ela pode arrumar?
Alta Vista, www.babelfish.altavista.com.br ou o próprio Google.
Ah, é?
Tem a possibilidade de tradutor.
Isso, o próprio Google faz isso também.
O Hélio.
Hélio.
Diz aqui, eu gostaria de saber se há tecnicamente a possibilidade de dois PCs instalados numa mesma residência compartilharem ao mesmo tempo uma única conexão à internet tipo ADSL. Por exemplo, Speed.
Sim.
Se for possível, cada um desses PCs deverá ter o seu modem para conexão à linha telefônica?
Não. Não.
Qual é a função do roteador?
Exatamente
talvez.
Isso.
Sim, não. Agora é a vez do talvez. É. Né?
Pois é, a resposta você já deu, Hélio. É o roteador que vai resolver o problema, tá? A ideia é você utilizar um roteador. Existem vários roteadores por aí. No caso, se você não se importar em passar cabo ligando um PC para o outro, você pode usar um roteador comum. Por outro lado, se você preferir criar uma zona de Wi-Fi, wireless, né, sem fio, você pode comprar um roteador Wi-Fi. Né, que...
É muito caro.
Não. Um roteador Wi-Fi, hoje em dia, está na faixa de uns 250 a 300 reais, dependendo da marca e das especificações do modelo.
Agora, para que ele funcione, cada máquina precisa ter também alguma coisa. Né?
Não. Aí, no caso, como ele tem dois PCs, ele faria o seguinte. No PC que está conectado à linha telefônica, ao modem da Speed, lá naquele, junto daquele, ele vai colocar o roteador. Tá? Então, basicamente, o que, que ele vai fazer? Ele vai pegar o sinal do modem, que hoje está entrando via placa de rede diretamente para o PC, para um dos PCs que deve estar lá conectado, e em vez de colocar no computador, ele vai colocar esse sinal injetado, o sinal de linha lá do Speed injetado aonde? O sinal do modem, ele vai jogar para o roteador. O roteador é como se fosse um Benjamin, então ele vai tirar do PC e ligar no roteador. E do roteador, ele pode usar até um cabo, porque vai estar lá por perto, porque o roteador, mesmo sendo Wi-Fi, eles têm opção de cabo também.
Entendi.
Então ele pega um cabo e liga no computador dele. Então o computador dele vai continuar recebendo o sinal do modem, normalmente, só que via roteador.
Sim, passando por um caminho que tem o roteador no meio do caminho.
Se tiver um outro computador perto, ele pode até, a partir de uma outra saída, ligar um outro cabo nesse outro computador. Também vai receber
do também para o outro computador.
Aí ele não está usando o sinal Wi-Fi, ele está usando tudo direto via placa de rede. Tá? Como o primeiro computador fazia diretamente com o modem. Nesse caso, o roteador, pelo jeito, ele vai funcionar como uma espécie de Benjamin.
Certo.
Né? Que é um distribuidor do sinal. Ele pega o sinal do modem e distribui para dois ou mais. Agora, sendo um roteador sem fio, esse segundo computador pode estar a uma distância, pode estar num outro cômodo, e não precisa haver uma ligação física entre os dois, desde que esse segundo computador tenha a plaquinha de recepção de um sinal Wi-Fi.
Certo, era essa plaquinha que me deixou curioso. Essa plaquinha é ligada internamente, quer dizer, o cara abre o gabinete e enfia lá dentro, ou tem algum conector externo que permite ligar a plaquinha?
Tem as duas possibilidades. Essa plaquinha pode ser uma plaquinha mesmo, tipo como é uma plaquinha de vídeo, né? Então você instala dentro, abre o computador, procura um daqueles slots PCI livres, instala a plaquinha lá, ela tem uma anteninha que fica para fora do computador, e essa anteninha que vai captar o sinal do roteador Wi-Fi, que está sendo gerado nas redondezas.
Certo.
Né? Pode ser desse tipo. Ou então pode ser uma que eu não vi outro fabricante, apenas a D-Link eu vi fazendo isso. É uma plaquinha que tem conexão USB. Ou seja, você não precisa abrir o computador nem nada, você liga lá no USB. A vantagem dessa outra, né, desse outro modelo, é que ela funciona em qualquer computador de uma forma muito portátil, porque se você quiser, qualquer computador que chegue lá perto, que você instale qualquer computador, você pode ligar, tirar de um, colocar no outro, e ele passará a receber o sinal do Wi-Fi lá, né, da conexão de internet. Pois é, então, basicamente é disso que ele precisa. Ele precisa ter um roteador, tá? De preferência, até para aproveitar aí as maravilhas da tecnologia moderna, já pega um roteador sem fio mesmo.
Que não é muito mais caro do que outro modelo.
Não, não é muito mais caro que outro modelo, né? Então já põe um roteador sem fio, né, um Wi-Fi, e no outro computador, num dos computadores não precisa dessa plaquinha de recepção, porque ele vai estar ligado direto no roteador, tá? Mas para o outro computador, que vai ficar, sei lá, numa posição mais remota, aí ele também compra essa plaquinha receptora, ou plaquinha ou o receptor USB, conforme eu disse que a D-Link tem.
Me tira mais uma curiosidade. Se ele fizer tudo isso, ele tem jeito de estabelecer uma senha na rede Wi-Fi dele para que o vizinho não se utilize do speed dele?
Sem dúvida. Isso é feito normalmente no próprio roteador. Porque o roteador, ele funciona como uma espécie de, entre aspas, é um outro mini computador que serve justamente só para essa função. A função de pegar o sinal, fazer a conexão na internet e aí distribuir esse sinal para quem for necessário, vamos dizer assim, dentro daquela área de abrangência dele, que normalmente é uns 30, 50 metros de raio em torno dele, tá? Agora, 30, 50 metros de raio, se você mora numa casa ou num apartamento, facilmente vão atingir os vizinhos. Então os vizinhos podem pegar, entre aspas, carona na sua conexão de internet. Então é possível, programando o próprio roteador, né, fazer isso. Você criar uma senha para que os computadores autorizados apenas, claro, com conhecimento dessa senha, possam acessar o sinal gerado retransmitido pelo roteador. Tá? Seria um roteador de acesso restrito, né? Só restrito à sua casa. Os vizinhos vão até enxergar a existência desse seu roteador.
Enxergar assim, quando o camarada...
Por exemplo, você tá com um notebook, você vai num cybercafé, o notebook, a placa de Wi-Fi do notebook, ela, entre aspas, detecta, enxerga a existência de sinal de Wi-Fi
ali nas mediações.
Pega 7, 8, dependendo da quantidade de vizinhos que tem isso, né? Mas isso não quer dizer que você vai acessar. Por quê? Porque eles devem normalmente estar protegidos por senha. E não é só isso. Quem faz o login é o roteador. Não é mais o computador.
Entendi.
A partir do momento que você cria, né, que você instala um roteador, ele, o roteador, é que vai mandar a senha do seu provedor lá para o seu provedor para criar lá a conexão com a internet. Tá? Então é ele. Enquanto você não desligar o seu roteador, ele fica permanentemente ligado na internet. Tá certo? E tudo isso normalmente é feito a partir da conexão roteador-computador. Você entra num endereço que é dado ali no manual do roteador, e através do próprio browser do computador, você entra no roteador e programa o roteador adequadamente.
Pois é. Então é uma coisa bastante prática, porque hoje em dia nas residências dificilmente tem um único computador, né, Tarcísio?
Sim. E a grande vantagem é que o número de não só computadores, mas de acessórios Wi-Fi tem se multiplicado muito. Você ter, por exemplo, um Wi-Fi na sua casa pode fazer ou pode representar uma grande economia se você tiver um desses celulares 3G. Um celular 3G, você sabe que você pode acessar a internet quase que da mesma forma, ou mesmo nesses Palms, né?
Sim.
Você pode acessar a internet praticamente da mesma forma como você acessa a partir de um computador. E para você fazer, ou para você ter esse acesso, você precisa ter um pacote de dados contratado junto à operadora. Normalmente esses pacotes saem um pouco caro. Para baratear, normalmente a gente compra às vezes, ou contrata às vezes, pacotes limitados, que limitam sei lá, tantos megabytes por mês na sua conexão. E para economizar esses pacotes de dados, você pode usar, por exemplo, esses mobile phones, né, esses aparelhos móveis, né, ou seja, os telefones, você pode utilizá-los usando a própria rede Wi-Fi da sua residência. Quer dizer, ao invés de usar o pacote de dados da operadora, você está usando a internet da sua residência. Né? Outra coisa, já há impressoras Wi-Fi. Eu vi aí outro dia um modelo de uma impressora Wi-Fi. Né? Qual é a vantagem dela? Se você tiver um roteador na sua casa, você programa lá a impressora para trabalhar junto com o roteador, e aí todos os computadores que têm, que trabalham também na mesma rede Wi-Fi, podem enviar trabalhos para a mesma e única impressora, sem cabo.
Sem
haver o cabo de conexão.
Emaranhado de cabos, porque aí então, existe uma espécie de Joaquim, não, como é? Benjamin.
Joaquim. Porque veja, imagina que você na tua casa, né, você tem o seu computador, aí você tenha dois filhos e cada filho seu também tem um próprio computador. E a sua mulher também trabalha, então você tem quatro computadores, por exemplo, na sua casa. Hoje em dia, até pelo preço dos computadores, isso tem se tornado cada vez mais comum. Agora, você não precisa ter quatro computadores, e tendo quatro computadores, ter quatro conexões de internet, quatro impressoras e quatro de tudo. Né? As coisas de uso mais esporádico, você pode compartilhar. Então, uma única conexão de internet pode ser compartilhada para os quatro computadores. E da mesma forma, uma única impressora também pode ser compartilhada para os quatro computadores.
Antigamente existia, ainda existe, aparelhinhos que, digamos assim, via cabo, você consegue mandar o sinal para a impressora de dois, três computadores para uma única impressora. Mas é um emaranhado de cabos que o Wi-Fi elimina.
Então,
né?
Exato. E realmente não há mais necessidade de você ter uma impressora para cada computador. Com essas facilidades de conexão, não há mais essa necessidade.
Agora, se você entrar em www.semptoshiba.com.br e clicar no link Informática, você poderá conferir toda a linha de produtos da Semptoshiba Informática.
É uma variedade enorme de notebooks e desktops, os diferenciados computadores mídia e game PC, servidores para pequenas e médias empresas, multifuncionais a laser, Pocket PCs e impressoras térmicas.
Depois de conhecer todos esses equipamentos, vai ser difícil não associar o termo informática aos produtos Semptoshiba.
Fingir que é japonês é fácil. Difícil é oferecer a garantia e a tecnologia dos computadores da Semptoshiba.
Tarcísio, temos Sim. aqui uma dúvida do João Antônio de Castro Maciel. Estou com problemas com downloads. Quando clico em algum download para baixar um programa, aparece uma mensagem reprovativa do Windows, dessa forma. Suas configurações de segurança não permitem o download desse arquivo. Socorro! O que, que eu faço? Mas naquele menu ferramentas, opções de internet e aba segurança, já modifiquei tudo, copiei as configurações do computador do meu irmão, colei no meu computador e não consigo.
Tá bom. João, você provavelmente está usando o Windows XP ou até o Windows Vista, tá? Para surgir uma coisa dessa natureza. Tanto o Windows XP quanto o Windows Vista, eles mudaram muito a filosofia em relação à utilização do computador. Eles têm agora uma filosofia de rede. Né, onde a mesma plataforma, o mesmo computador, pode ser, com a utilização do Windows Vista ou do Windows XP, utilizado por vários usuários. Tá? Um desses usuários é o chamado administrador. É o carinha que tem as prerrogativas para fazer virtualmente de tudo o que ele quiser. Instalar, desinstalar aplicativos, fazer download, não fazer download, ele faz o que ele quiser. Tá? Porque ele tem os atributos, ele tem as permissões para isso. O que deve estar acontecendo, João, é que você deve estar se logando no Windows, né? Você está entrando no Windows como um usuário comum que não tem os atributos de um administrador. Então o que você provavelmente tem que fazer é entrar, reiniciar a máquina e entrar como administrador do sistema. Aí entrando como administrador do sistema, você vai se localizar lá como um dos usuários do sistema, E aí você, como administrador, pode até atribuir a você mesmo os atributos de administrador. Ou seja, a partir daí você também passa a ter os direitos.
Você pode delegar poderes.
É, você te delega como administrador, você te delega os poderes de administrador também. Aí esse problema deve acabar. Tá?
Deve. Aliás, diga-se de passagem, pode ser até uma coisa útil esse problema. Por exemplo, tem muita gente que navega pela internet adoidado. E o que faz? Na hora de navegar pela internet, a pessoa navega como usuário e não como administrador. Porque tem muitos vírus, muitas coisas maldosas, que ao entrar no teu computador, tentam se instalar.
Isso, se você não tiver logado como administrador, mas como usuário comum, acontece isso. O download ou mesmo a instalação do aplicativo não é permitida, porque as configurações de segurança não permitem.
Que aí é uma boa coisa que aconteça.
Agora,
assim.
Isso é o caso de você estar usando o programa como administrador. Agora, você disse também que entrou no menu ferramentas, opções internet, aba de segurança, já modificou tudo. Pode ser que seja algum item de lá também, viu? De qualquer forma, mande de novo um e-mail para a gente e responda isso. Você está num computador que está usando que usa o Windows XP ou o Windows Vista, porque aí provavelmente as dicas que eu te dei vão ser as que mais se encaixam.
Tarcísio, o Yuji, pelo jeito, pelo que eu entendi, ele é um fã de violão. Ele gosta muito de tocar violão. Pelo que entendi. Só que ele mora em São Vicente de Minas, obviamente em Minas Gerais. E a internet dele é via rádio. E por ser uma internet via rádio, é muito lenta. Diz que não dá para assistir os vídeos do YouTube. A lentidão é tão grande que o vídeo é interrompido toda hora, etc. E o que ele quer assistir, pelo que eu entendi, é vídeos de música. A pior coisa que existe é interromper uma música.
Nossa, ficar uma música, ouvir e ver uma música, né? Toda engasgada, né?
Recentemente eu descobri que é possível fazer o download dos vídeos, então vê-los no computador, ou até mesmo gravá-los em CD, para depois reproduzir num DVD player. Consegui fazer, ele descobriu isso através de um dos nossos infodrops. Consegui fazer o download de dois vídeos no formato FLV, que é aquele do YouTube, né? Mas não encontrei um programa gratuito capaz de converter esse formato para VOB, que o Nero poderia depois gravar em DVD, e que é aceito por quase todos os DVD players. O objetivo dele, obviamente, é baixar os vídeos no YouTube e convertê-los para esse VOB e depois assisti-los no DVD para uso pessoal. Ele quer vídeos de violão, Segovia, lembra aquele violonista Segovia, André Segovia?
Sim,
né?
Sim.
Como ele faz para converter o FLV para VOB?
Existem alguns aplicativos, alguns gratuitos que fazem conversão de FLV para outros formatos de vídeo. Eu só não sei se eles fazem diretamente para VOB. O VOB, né, que é o famoso formato de vídeo dos DVDs, pelo menos dos DVDs atuais que não tem alta definição. Eu, particularmente, hoje uso um programa que eu considero extremamente prático e leve. É o V-Downloader. V, a letra V, seguida da palavra download. V-Download ou V-Downloader, uma coisa assim. De qualquer forma, para achá-lo, entre no Google e escreva V-Download ou V-Downloader, tá? Tanto faz. Você seguramente achará um ou mais links para baixar esse programinha. E esse programinha é o seguinte, ele por si só já é um programa de navegação no YouTube. Você vai lá no campo de pesquisa desse programa e ele acha para vocês, para você, no YouTube, quais os vídeos que você está interessado pelo que você informou na pesquisa. E aí, a partir dele próprio, ele já baixa o vídeo. Veja, você não precisa nem entrar num navegador de internet, tipo Internet Explorer ou Mozilla.
Ele é um navegador.
Ele é um navegador específico para isso. Então ele acha, faz a pesquisa nos vídeos na internet, põe ali as opções, você vê qual que você quer baixar, você clica. E aí ele te pergunta para que formato você quer que ele salve. Ele já nem salva no FLV, ele já salva em outros formatos desejados de vídeo. Por exemplo, um dos formatos que eu sei que ele salva é o MPEG-4, que é também um formato amplamente aceito
pelos
DVD players, né? Que o Nero pode lidar tranquilamente na hora de fazer a gravação dos seus DVDs. Então, eu acho que essa talvez seja a melhor opção e a mais direta. Você vai ter muito menos trabalho, né? Sem a necessidade de ter que primeiro baixar o arquivo no formato FLV. Existe um aplicativozinho aqui, eu não lembro o nome dele agora. Eu tinha também esse aplicativo no meu computador, que transforma FLV em MPEG. E do MPEG para VLB é fácil, tá? Mas, veja, você elimina uma fase, né? Você queima uma etapa dessa forma. Porque você não precisa primeiro baixar no formato FLV, para depois transformar o FLV para outro formato, para daí queimar o DVD. Você já baixa direto, quer dizer, detalhe, você não precisa entrar primeiro num browser, para depois baixar, para depois gravar, para depois converter. Quer dizer, você já, com um único aplicativo, você já faz a pesquisa dos vídeos que você quer, a partir dele você já baixa, converte e grava no formato que você quer diretamente. Tá? Eu acredito que talvez seja mais interessante você usar o V-Downloader do que ficar fazendo essa maracutaia toda aí. Né?
Tarcísio, o Roberto Elfstein, ele faz uma
Elfstein.
Ele faz uma solicitação em nome de um amigo dele que é deficiente visual e gosta de saraus. Existe algum site onde as poesias são declamadas? Não só impressas? Existe, com certeza existe.
Deve existir.
Existe. Eu já vi, mas eu não lembro o URL agora. Mas com certeza absoluta, como nós temos uma quantidade muito grande de ouvintes que são deficientes visuais, portanto, têm bastante experiência, né, da busca desses sites, vamos chamá-los de auditivos, né? Então, com certeza absoluta, alguém nos vai mandar um e-mail logo para dizer qual é esse site, e você vai ter essa resposta. Eu sei que existe um site italiano onde aparecem livros impressos e alguns livros falados, inclusive livros de poesia, em pelo menos 200 idiomas diferentes. Uma coisa impressionante.
Tô tentando... eu particularmente, viu, Pierluigi, nunca procurei. Eu também tenho a impressão que existe, porque acho que eu já vi uma coisa assim. Mas eu particularmente nunca procurei nenhum site dessa natureza. Pelo seguinte, por motivos particulares até. A minha mulher, você bem sabe, a Esther, ela é professora de português. Não só da gramática, como também de texto e literatura. E até para ilustrar as aulas dela, ela, por exemplo, vai dar uma aula sobre Carlos Drummond de Andrade, ela precisa ficar declamando a poesia várias vezes, nas várias aulas que ela dá. Então ela criou um expediente de levar um CD, né, que já tem a declamação feita, do jeito que ela quer que seja feita. E adivinha quem que ela escolheu para ser o declamador. Né, falou, já que você trabalha em rádio, essas coisas todas, então você não pode fazer isso para mim. Eu fiz aí um CD, no caso, particularmente com várias, para ela, né, para o uso particular dela, com várias poesias do Drummond, Pessoa, enfim, gravadas ali.
Por que você não põe isso num site?
Vamos colocar isso num site. De repente, né, o pessoalzinho até pode puxar, né? Mas não é um trabalho, obviamente, abrangente, né? Alguma coisa bem pontual, assim, são alguns casos só, algumas poesias. Agora, abrangente desse tipo, tenho certeza que existe, porque o Pierluigi disse que já viu, e tenho certeza que os ouvintes que já viram e sabem qual é o e-mail ou o endereço, vão mandar um e-mail para a gente reportando esse endereço. Então segura um tempinho aí, viu, Roberto? Que já a resposta aparece. Já quer dizer, nos próximos programas ela vai aparecer. Fica plugado aí no plug Eldorado que a resposta vai aparecer.
Com certeza absoluta. E num próximo programa eu vou fazer um comentário sobre um e-mail que o Reinaldo Menezes nos mandou.
O celular, né?
Um pesquisador japonês está criando um celular em braille.
Olha só, que maravilha.
Olha, uma coisa assim, bastante interessante.
Tá certo. E o nosso tempo se esgotou. Mais uma vez, chegamos ao final do nosso programa Plug Eldorado.
Número 211.
E agradecemos a todos vocês, ouvintes, que ficaram plugados nessa última uma hora, bem como e principalmente a vocês, ouvintes, que nos enviaram os e-mails que, enfim, acabaram definindo a pauta do nosso programa. Obrigado a todos, continuem plugados no Plug Eldorado. Até a próxima. Até logo, Pierluigi, até logo a todos.
Até logo, Tarcísio, e até a semana que vem.
Plug Eldorado, os desafios da informática com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.